sair da informalidade é o desejo de muitas pessoas. Algumas faltam oportunidade, outros não vão mesmo porque não tem interesse. Mas o Sebrae tem feito um trabalho para expandir o microempreendedor individual. E tem obtido sucesso? Bom, nós vamos saber sobre o sucesso do microempreendedor individual na nossa região com Vânia Paula Claus. Ela é consultora do Sebrae do Paraná. Senhora Vânia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, quando se fala de empreendedorismo, a gente pensa, poxa, empreendedor é quase sempre alguém que tem um grande investimento, mas existe o microempreendedor individual. É um sucesso esse tipo de microempreendedor, ou seja, de empreendedor?
Ele está sendo um sucesso, né, não só aqui em Maringá, região, mas em todo o Brasil, porque está dando oportunidade para aquelas pessoas que já trabalhavam na informalidade, né, a formalizarem, a terem um CNPJ e terem benefícios que antes não tinham. E também aqueles que assim, tinham aquele medo inicial do custo alto para a manutenção da empresa, também é uma oportunidade, porque acaba sendo um custo baixo e dando acesso, então, né, a essas pessoas que deixavam de abrir a empresa por medo do custo alto.
Quanto que paga de imposto hoje um microempreendedor? Vamos pensar aí, para as pessoas terem uma ideia da redução de impostos quando você é um microempreendedor.
Então, para começar, o empreendedor que vai abrir a empresa, o CNPJ sai gratuitamente. Então, ele tem taxa zero de abertura da empresa. E ele tem que pagar uma mensalidade, né, que inclui o INSS de R$ 33,90, mais o ISS de R$ 5,00 e o ICMS de apenas R$ 1,00. Isso dá um total de R$ 39,90 por mês. Então, realmente é muito acessível, né? Porque uma empresa que é do Simples, só para o pessoal ter ideia, assim, para nós compararmos, é, só para a abertura da empresa, muitos escritórios de contabilidade costumam cobrar em torno aí de um salário mínimo. Então, né?
Ou seja, em torno de R$ 600, mais ou menos.
Exatamente.
Isso é porque é o Simples ainda. Isso é porque é o Simples ainda.
Isso para ser o Simples, né? Então, realmente, o microempreendedor individual, ele tem isenção dessa taxa de abertura, além de pagar esse baixo valor fixo mensal.
É rápido a abertura? Quando alguém pensa, vou me formalizar. É rápido entre decidir se formalizar e conseguir isso?
O processo, ele é bem rápido. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é procurar a prefeitura, e mesmo que ela não vai ter um local assim fora da casa dela, ela precisa informar a prefeitura que ela vai trabalhar, né, nesse negócio, mesmo que seja na casa dela. A prefeitura vai ceder um laudo de viabilidade dizendo que está ok, que ela pode utilizar aquele espaço para a empresa. E depois, com essa liberação da prefeitura, basta vir ao Sebrae e aqui nós fazemos o CNPJ e esse CNPJ sai na hora.
Então, o Sebrae faz esse processo do CNPJ para a pessoa?
Faz. Nós fazemos a abertura, a pessoa já sai com o número de CNPJ do Sebrae. Assim que entrarmos no portal, colocarmos todos os dados da pessoa, da empresa dela, e o CNPJ já sai na hora.
Quanto tempo entre prefeitura, conseguir essa autorização da prefeitura e o Sebrae?
Geralmente, prestadores de serviço, que eles não vão, assim, que eles vão atender o cliente fora do local, fora da casa, fora do espaço comercial, tem demorado em torno aí de, no máximo, 10 dias. Agora, aqueles que vão ter um comércio, porque também é possível, né, comerciante de vender, né, algum produto, aí ele precisa ter um espaço e aí a prefeitura vai fazer a visita no local para saber se o espaço está adequado para receber os clientes. E aí, caso esteja tudo ok, o processo também tem demorado em torno de 15 dias, 20 dias no máximo.
O perfil de quem mais procura empreendedorismo individual?
O perfil, hoje a gente tem percebido uma atuação muito forte de prestadores de serviço. Então, cabeleireiros, costureiras, pintores, as pessoas que geralmente já trabalham, já executam algum tipo de serviço e que têm se formalizado.
Tem um nível de faturamento para ser um microempreendedor, né?
Isso, existem algumas regras iniciais, né? Então, a primeira delas é que o negócio, ele se encaixe em até R$ 60 mil por mês. Isso dá uma média de o empreendedor, ele pode vender no máximo R$ 5 mil por mês. Desde que no ano não ultrapasse os 60 mil, é possível em um mês vender 6 mil, no outro 4 mil, né? Então, no ano tem que fechar 60 mil.
Quantas pessoas já buscaram empreendedorismo individual na nossa região, por exemplo?
Nós temos aqui em Maringá em torno de 2 mil pessoas só o ano passado que se formalizaram.
Só o ano passado?
só o ano passado. E esse número ele tem crescido a cada ano, porque o Sebrae ele tem feito uma atuação muito forte de divulgação. E também aquele, o próprio boca a boca nós temos percebido, né? Então é o vim por indicação de um amigo, de alguém que eu já ouvi falar que se formalizou, porque em princípio as pessoas ficam com receio, né? Parece tão simples que uhum. muitas vezes é de se desconfiar. Mas realmente quando eles percebem que já tem um exemplo, alguém da família ou algum amigo que realmente passou pelo processo e que identificou essa facilidade na prática, então essa procura ela tem aumentado cada vez mais.
Um dado interessante que a senhora coloca, parece que quanto mais as pessoas têm contato com outras que já foram bem sucedidas com essa formalidade, elas entram na formalidade também.
É porque aí né, vem a segurança, né? Então aquele medo inicial do erro, de estar fazendo a coisa certa ou não, se realmente a taxa fixa mensal é essa, não vai ter nada por trás disso. Então, a partir do momento que isso vai sendo divulgado e disseminado na sociedade, então isso também traz uma segurança e isso realmente faz aumentar o número significativamente.
Vocês têm uma preocupação no Sebrae da qualificação, da tentativa de preparar o empreendedor para que ele possa administrar bem o seu empreendimento. No microempreendedor individual, a exigência não é tão grande ou ele tem a mesma exigência de qualquer empreendedor?
O que os microempreendedores precisam ter ciência é que a partir do momento que eles se formalizaram, eles passam a ser empresas como qualquer outra empresa. Ele precisa comprar bem, ele precisa saber formar o preço de venda dele para obter bons resultados, ele precisa saber gerenciar toda a estrutura de logística da empresa dele. Claro que de forma mais simples, mas ele precisa dessas definições. Então o Sebrae ele atua também fortemente na formação desses microempreendedores, na parte de gestão também. Nós damos essa assessoria de formalização, mas não é só isso, né? Então os microempreendedores eles também precisam se atentar para a necessidade de melhoria na gestão. Então até por isso essa semana nós estamos com um atendimento especial e principalmente nessa parte de gestão, né? Orientando o que o empresário precisa fazer, como que ele cuida das finanças, como que ele divulga o produto dele para vender mais, né? Para ter uma boa margem de lucro. Então, essa continuidade ela é extremamente importante.
Quando a gente conversa com o pessoal do Sebrae, os consultores costumam dizer o seguinte: existia ou existe ainda aquele que procura empreendimento por oportunidade. Existe aquele que procura por necessidade. Né? No caso do microempreendedor, ele é mais necessidade ou ele é mais oportunidade?
Ainda há um número significativo de empreendedores individuais que procuram por necessidade, né? Mas não só, mas a grande maioria ainda é, Gilson, por necessidade. Aquela pessoa que começa como uma, de repente, como uma segunda renda, e aí o negócio vai expandindo, vai crescendo, aí sim vai se identificando as oportunidades e aí passa a se formalizar, né? Mas o início, né, realmente do negócio geralmente é por necessidade.
Ou seja, fazer o que a gente chamaria, entre aspas, né, de um bico e acaba se transformando do negócio da pessoa, do empreendimento da pessoa.
Em muitos casos, sim.
Agora, a qualificação desse profissional, ele já procura uma qualificação, se qualifica e procura se aperfeiçoar, ou ele só vai se qualificar depois que ele ingressa como empreendedor?
Tem muitos que já chegam aqui, a maioria, eles já sabem executar muito bem a função deles, né? Então, por exemplo, os pintores já sabem pintar muito bem as obras que pegam, os cabeleireiros, eles já sabem a parte técnica de como cortar, arrumar um cabelo, né? Mas, assim, a parte o que falta mesmo, eles chegam aqui com muitas dúvidas na parte de gestão. Então, assim, a parte técnica, geralmente os microempreendedores dominam muito bem. Aí falta para eles o aperfeiçoamento em gestão empresarial. Eles têm dúvidas de como realizar o planejamento da empresa deles, eles ficam com muito medo, assim, se eu ultrapassar o faturamento, né? Então, e aí o Sebrae alerta que tomara que eles ultrapassem, sinal que a empresa está expandindo, que está buscando novos horizontes, né? Mas aí realmente vem a necessidade de fazer um bom planejamento. E isso, essa dúvida, ela costuma ser bem generalizada. A maioria não sabe como fazer isso.
Aquela ideia de quem entra no microempreendedor, considera que vai ser microempreendedor a vida inteira, ou pode ser o início de um grande empreendimento.
A ideia é que seja um início, né, de algo que vai crescer bastante, que ele vai conseguir desenquadrar e pagar mais impostos, né? Esse é o objetivo. porque é uma facilidade para começar. Mas não, ele não deve ficar com essa ideia na cabeça de ficar microempreendedor por muito tempo, né? É uma facilidade para iniciar, mas que esse planejamento, essa visão de futuro deve ser para algo maior.
Senhora Vera, eu estou com meu tempo esgotado, mas tenho uma última pergunta bem simples. Nós temos os índices de empresas, microempreendedores, que às vezes não conseguem manter o seu empreendimento por muito tempo. Tem aqueles chamados 2 anos e meio, 3 anos iniciais, que são chamados de anos mais difíceis, né, dessa gestação de uma empresa. O microempreendedor tem esse período de crise, de consolidação? A empresa dele se desfaz ou não? A maior parte deles consegue se manter?
O risco é muito menor para o microempreendedor individual. Nós percebemos aqui no dia a dia, né, na rotina aqui do atendimento do Sebrae, que esse índice é muito baixo, né? A cada 100 pessoas, nós podemos identificar ali que 3 pessoas, mais ou menos, têm essa vontade de fechar porque o negócio não está dando certo. Mas como realmente os custos mensais são baixos, é completamente possível recuperar o negócio sem prejuízos maiores, né? Então, realmente, o índice para o microempreendedor, ele é mais baixo.
Senhora Vânia Paula Claus, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. E convidamos aí os empreendedores a comparecerem ao Sebrae nessa semana para esclarecer todas as dúvidas com relação ao microempreendedor individual.
A senhora poderia falar o endereço do Sebrae, que eles podem entrar em contato, o telefone?
Aqui é Avenida Bento Munhoz da Rocha, 1116. E o telefone é 3220-3474.
Muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Conversei com a consultora do Sebrae, Vânia Paula Claus. Falamos sobre o microempreendedor que na região de Maringá, região noroeste, tem um bom desempenho. Só em Maringá, por exemplo, são 2.000 pessoas que aderiram ao microempreendedor individual. Isto só este ano, e o índice tem crescido ano a ano. E o microempreendedor tem reduções de custos, né? Inclusive a montagem de uma empresa para o microempreendedor, ela é bem mais rápida e com menos gastos do que nas empresas normais. Inclusive, a dona Vânia fez uma comparação falando sobre o gasto, por exemplo, de um microempreendedor que passaria um pouco acima de 60, 70 reais, enquanto quem for montar uma empresa do Simples gastaria em torno de um salário mínimo, em torno de 600 reais.